Paulo Germano chegando, nosso colunista da cidade. Boa tarde, PG.
Stout, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos
boa
nossos
tarde.
Ouvintes. Tem um assunto, eu sei que vocês gostam desse tema também, tá? Que tem me chamado muito a atenção, pensando aí, né? Refletindo sobre o resultado dessa eleição e sobre o candidato Sebastião Melo, agora prefeito eleito, e sobre a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, que perdeu a eleição e pela terceira vez, né? As razões pelas quais Manuela Dávila perdeu, outros comentaristas que entendem muito melhor desse assunto que eu, a Rosane de Oliveira, por exemplo, já analisou muito bem, né? Mas tem um dos motivos, Kelly, Stout, que ainda me parece que vai merecer ainda um estudo um pouco mais profundo da ciência política, que é o tal do comunismo, né? Impressionante como os adversários têm ainda, né, explorado esse assunto, né, esse tema, dizendo que, no caso da Manuela Dávila, uma candidata comunista, e que isso seria uma ameaça de fato, né?
Não, então, colou isso, né, PG? Colou, os adversários
usaram,
e houve esse medo, como tu disse, né, do comunismo voltar e as crianças e os cachorros estavam em perigo.
Isso, e Kelly, o que eu acho muito curioso é que é o seguinte, a impressão que eu tenho é de que o medo do comunismo não é só das pessoas, né, que são eventualmente contrárias a uma política mais à esquerda ou a candidata Manuela Dávila. A impressão que me dá é de que os próprios comunistas também têm medo do comunismo, porque eles não falam sobre isso. Não falam sobre isso. Né? Manuela Dávila atravessou a campanha toda sem dizer exatamente o que é o comunismo hoje. Esse é meu ponto. Por que não se reflete sobre isso? Né? Porque os comunistas atuais, né, que fazem parte do Partido Comunista do Brasil, por exemplo, do PCdoB, não dizem qual é a sua concepção atual de comunismo. Por que não fazem essa desconstrução, né, de que o comunismo hoje, na concepção deles, e eu sei que na concepção deles é isso, não é o mesmo comunista stalinista, por exemplo, da União Soviética. Então, esse é um aspecto que me chama a atenção. Por que que o comunismo ainda é um motivo de tanto medo, também entre os comunistas?
Eles mas não o falam PG, sobre isso. A gente tem um caso aqui ao lado, na Venezuela, de um modelo comunista do chavismo que deu muito errado, destruiu com o país e é uma ditadura hoje. E a esquerda brasileira, que aí era representada na eleição em Porto Alegre pela Manuela, faz vistas grossas, defende Maduro. Assim
não,
como, assim como em outros momentos, deveria ter um tom crítico em relação à Coreia do Norte, que é o regime mais fechado do mundo, também uma ditadura, e é tolerante a esse tipo de regime comunista. A gente sabe que ela não, como nenhum prefeito tem capacidade de fazer um sistema comunista, né? Não é um prefeito que vai fazer isso.
Nem
mas
tá na esfera, né?
Nem tá. Mas o que eu quero dizer é que o discurso deveria ser muito mais claro, né? Inclusive em relação a esses sistemas de ditaduras pelo mundo.
Que eu entendo que deveria ser mais abordado, né? Concordo plenamente contigo, né? O horror que vivem os habitantes, por exemplo, da Coreia do Norte, esse é o modelo de comunismo que as pessoas têm mais presentes, né? É um país onde o comunismo, de fato, é um regime de governo que foi implantado. Por que que esses candidatos não se manifestam contrários a isso? Aí vou dizer, não, é porque são a favor. Não, não é bem assim, não são a favor, não. Eu sei que, por exemplo, o governador Flávio Dino do Maranhão não é a favor da Coreia do Norte, ou mesmo das políticas de Maduro. Mas tem toda a razão, Stout. Por que que isso não é abordado? O comunismo, claro, se convencionou como um regime de governo em que imperou o que chama de igualdade de resultados, né, Stout? Que é aquilo assim, não importa quais são os teus méritos, quais são os teus talentos, né, qual é a tua luta, enfim, sempre vai ter, no final, as mesmas posses, a mesma renda e a mesma riqueza para todo mundo. Isso é o comunismo que se instituiu, o comunismo stalinista, por exemplo. Né? Todo mundo tem as mesmas posses, a mesma renda, a mesma riqueza. Isso é horrível, né, Stout? Porque isso tolhe completamente a liberdade das pessoas. Você não pode ser quem quiser ser, você não pode ter o que quiser ter, não pode fazer o que quiser fazer, porque precisa ser igual a todo mundo, idêntico a todo mundo. Quando a igualdade é colocada dessa forma, assim, né, uma imposição de que todo mundo precisa ser igual em todos os aspectos, você perde completamente a liberdade. A igualdade não pode ser tão imperativa assim, não pode ser total. Né? Se todo mundo é igual, eu não posso ser quem eu quiser ser. que eu preciso ser igual aos outros. Então, o que me parece que uma esquerda mais moderna defende é a igualdade não de resultados, mas a igualdade de oportunidades, né, Stout? Que é todo mundo igual na linha de partida. Né? Então, como algumas pessoas não são iguais às outras, né, algumas pessoas têm menos condições de desenvolver os seus méritos, porque são mais pobres, porque nasceram em situações mais adversas, então o Estado interfere, né, com políticas públicas, como, por exemplo, cotas, né, ou transferência de renda, para que as pessoas sejam iguais na oportunidade e não lá no resultado. Se todo mundo for igualzinho na oportunidade, sai todo mundo mesmo ali da mesma linha de saída e tal, tá? Quem tiver mais mérito, quem trabalhar mais, que lá na frente, no resultado, é justo que um se destaque mais que o outro.
Eu isso, gosto em tese, de dizer, PG,
seria uma esquerda mais moderna, né? Kelly, e desculpa, só para concluir, que me parece ser o que defendem alguns candidatos mais progressistas. Mas eles não conseguem dizer isso. O Stout tem razão no que ele está dizendo. Eles se omitem em relação a regimes horrorosos, como, por exemplo, o da Venezuela ou da Coreia do Norte. Fala, Kelly.
Não, eu quero concordar com esse ponto da meritocracia, né? A ideia é muito bonita na forma, mas é como a Sônia Bride trouxe numa reportagem dia desses, né? Tem gente que sobe uma escada com, né, sem a força da escada rolante, que vai subindo com as pernas. Tem gente que sobe a escada rolante, então chega mais rápido. Tem gente que não consegue subir, porque está numa cadeira e não tem essa possibilidade de locomoção, porque usa uma cadeira de rodas. E tem gente que, enquanto está subindo, a escada vem descendo. Então, essa pessoa nunca consegue chegar no topo, porque a vida vem derrubando ela. A gente tem que ter uma compreensão, e aí eu queria menos essa leitura, assim, né, de imaginar que o comunismo é o bicho-papão, né, que vai comer cachorro, como a gente viu em carro de som. Olha o nível de me desculpem a ser chula aqui, mas de burrice, né, gente? Isso é uma coisa burra, é absurdo, chega a ser assim. E dá para ganhar uma eleição com fatos concretos, com propostas, com ideias. O candidato Sebastião Melo, que venceu, tem muitos méritos, né? Tem méritos de conseguir se comunicar com a população nas comunidades, nas áreas de periferia. Eu acho que a Manuela tentou isso também, né? Principalmente através da capilaridade dessa bancada mais progressista que se elegeu, né? Vejo os vereadores do PSOL, do próprio PT, mas essa bancada jovem de mulheres negras. Mas o candidato Sebastião Melo conseguiu se comunicar e usou muito disso. Concordo absolutamente com o PG, desse medo, né, do bicho papão, do comunismo, para afastar. Tanto é que a gente recebeu mensagens, hoje de manhã estávamos analisando junto ao Ibope o fato da abstenção, eu li três, pelo menos, junto com a nossa produção, o Bruno Teixeira, três mensagens de gente que disse: vi com a pesquisa a possibilidade da Manuela ganhar e nem fui para a praia, ou voltei da praia quando soube que existia a possibilidade de uma comunista ganhar. Então, acho que concordo com o Egênio que ainda precisa ter algum tipo de comunicação nesse sentido, né? O Flávio Dino no Maranhão conseguiu fazer essa comunicação.
Que fique muito claro, assim, eu estou propondo uma reflexão aqui. Ninguém está defendendo Manuela, Mel, não me interessa isso. Eu estou propondo uma reflexão dizendo que hoje há uma visão sobre o comunismo que mete medo e que os próprios comunistas ajudam ao se omitirem sobre o que é o tal do comunismo que eles defendem, ajudam essa mensagem atemorizante, né, de um comunismo assustador e opressivo, de se manter aí ao longo do tempo funcionando muito bem, né? Então, quando é que vamos conversar de fato abertamente sobre isso, o que é ser comunista? Outra coisa, Stout, quero dizer que meu tempo está acabando, mas um partido político, se o nome do partido político dissesse tudo sobre o que são os seus membros, seria uma loucura no Brasil. Por exemplo, o PP, que é o Partido Progressista. O progressismo é uma corrente ideológica de esquerda, né, que defende justamente uma interferência maior do Estado para que ocorram alguns avanços sociais. A direita discorda disso, entende que o Estado deva dar o seu tempo à sociedade. Né?
Sim, essa é uma visão mais conservadora. Não é nada progressista.
A sociedade avança,
né,
conforme ela. E o Partido Progressista não é um partido progressista, né? O PPS, por exemplo, que depois passou a se chamar Cidadania, se chamava Partido Popular Socialista. Ora, o PPS, que era o partido do governo Brito, por exemplo, né? Um partido de centro-direita. Se a gente fosse levar, né, o nome do partido ao pé da letra, o PPS, Partido Popular Socialista, estaria na extrema esquerda, do espectro político. Mesma coisa o PSL, que não é um partido social-liberal. Né? O social-liberalismo é uma corrente também de centro, né? Que surge no início do século XX como uma resposta àquele liberalismo clássico, só que se preocupava com a economia. Mas o PSL é um partido de extrema-direita, não tem nada a ver com social-liberalismo. Então também tem isso, são conceitos que por algum motivo ninguém fica dizendo, ó, o PP aí, ó, o PP tá dizendo que é partido progressista, é um bando de esquerdalha, na verdade, dentro do PP, não, ninguém fala isso. Porque sabem que é um partido que tem uma visão mais à direita. Mas no PCdoB, por algum motivo, funciona muito bem dizerem que são comunistas. Né? É uma pecha que pegou neles e que os próprios comunistas do Partido Comunista Brasileiro não conseguem desconstruir. Eles não conversam sobre isso, não falam sobre isso. Então me parece que esse é um dos aspectos que essa campanha de Manuela Dávila falhou. Tinha que ter dado um retorno mais claro, dizer para o eleitor, olha aqui, ó, o comunismo que eu defendo é esse. Tudo bem, falou sobre o governo do Flávio Dino lá no Maranhão e tal. Tá bom, mas conceitualmente, o que é o tal do comunismo? É algo que me parece merece um estudo mais profundo e uma atenção mais profunda, inclusive dessa corrente política aí mais à esquerda. Tchau, gente. Tô indo. Deu para mim, né?
Okay, valeu, hoje. Valeu. Abraço, PG. Valeu.
Não tem como não falar valeu. De 4:23, comunismo e não enxerval. Dar essa polêmica.
Tchau, tchau.
Os ouvintes adoraram. Estão te mandando uma saudação aqui pelo WhatsApp. Valeu, PG. Obrigado.
Eu só 4:23,
eu vou pro intervalo e na volta a gente...
Outro beijo para vocês.
Já voltamos.